Tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo, já vem falando no processo das eleições municipais há um bom tempo. Estamos ouvindo lideranças políticas, a movimentação nos bastidores, a preparação dos partidos para efetivamente formarem os seus grupos. Agora tem as discussões de aproximações de partidos para as coligações e, evidentemente, que há um trabalho muito intenso da Justiça Eleitoral. Nós estamos recebendo nesta manhã o promotor de justiça, o Dr. Henrique Reck Neto, para a gente falar sobre exatamente o papel do Ministério Público neste processo tão importante. Afinal de contas, vamos para mais uma, doutor Henrique. Como é que vai? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da rádio. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui. São 26 anos de Ministério Público, a cada 2 anos tem eleição. Eu só não fiz uma vez nessa minha carreira. Então eu vou para a 12ª eleição, seja municipal ou federal, enfim, é a 12ª eleição que eu estou indo.
Todas aqui?
E a municipal sempre com mais trabalho, sempre com mais cuidado, né? Enfim.
Todas foram aqui, doutor? Não, né?
Não, teve algumas fora. Os lugares, né, que eu passei, Nova Prata, aqui, Farroupilha, Palmares, enfim, outros lugares aí que eu passei. Mas aqui, desde que eu retornei, é a 7ª que eu estou indo.
Olha aí. E aqui, realmente, né? Não falando só de Lagoas, mas da nossa região, é bastante intensa, né, doutor?
Sim, é bastante intensa. Como todo lugar é, mas aqui tem suas peculiaridades também.
É verdade. Bom, agora a gente está muito atento a essa questão, principalmente das datas, né?
Sim.
E, coincidentemente, no sábado encerramos um período bem importante, né, doutor Henrique?
Exatamente. Era o prazo para filiação partidária, né? Para troca de janelas entre partidos, que pudesse trocar. Então, dia 6, que foi sábado até meia-noite, era o que os candidatos e partidos tinham que se movimentar. A partir de agora, então, nós temos uma imutabilidade, pelo menos até as eleições, né? E quem se filiou, filiou. E aí, claro, precisa da filiação para concorrer. Quem trocou de partido, trocou. E a partir de agora, então, a gente começa a pensar no pleito.
O pessoal, até na sexta-feira, a gente fez questão de fazer uma matéria sobre isso, porque surgiu uma dúvida. Não, mas como é que vai ser no sábado o último prazo, se o cartório funciona até sexta? E aí foi muito bem esclarecido que no sábado ainda tinha essa possibilidade online, né?
Sim, é verdade. O cartório fechava sexta-feira, ele não está no período ainda de trabalhar no fim de semana, né? O cartório eleitoral. Então, aqui, para quem queria registrar aqui presencialmente no cartório, até o dia 5 e online até o dia 6.
E foi interessante a questão online, bastante procura, né, doutor
Henrique? Sim, bastante, bastante. Agora é tudo muito facilitado, né? Tu entra no site do TSE, dá seus cliques lá e tu consegue automaticamente registrar.
E como é que é a assinatura daí da pessoa filiada, doutor? Precisa ou não?
Na verdade, é uma assinatura eletrônica, né?
Assinatura eletrônica, né? Bem tranquilo, né?
Bem tranquilo.
E a questão da mudança de partido também agora?
Agora não troca mais para essas eleições, não. As janelas partidárias são sempre entre março e abril de cada ano. E para essas eleições está resolvido. Os seus partidos, quem está filiado, ficou e não troca mais.
A gente viu bastante mudança, inclusive. Né?
Sim, eu pude presenciar que sim. Acontece.
Acontece, né? A gente estava conversando e até alguns partidos que foram extintos, né?
Sim, é verdade. Até surpreendentemente, alguns de grande tradição que acabaram sumindo aqui na região.
Pois é, curioso isso. Doutor Henrique, e agora, o que vem de prazos pela frente para o pessoal até tomar os devidos cuidados, né, doutor?
Bom, o primeiro prazo que nós temos que cuidar antes era a questão dos candidatos, agora é a questão dos eleitores, né? Uhum. Nós temos até o dia 8 de maio, então, para quem quiser fazer o alistamento eleitoral, quem quiser transferir o seu título de outras cidades, tá? Acontece muito isso. Regularizar o seu título, tem gente condenada criminalmente que tem que ter a reabilitação, tem que ir no cartório eleitoral dizendo que já cumpriu. Tem gente que está em dívida com a Justiça Eleitoral por não ter votado nas últimas eleições, né, ou nas anteriores. Então, tudo isso tem que ser feito até o dia 8 de maio.
Aham.
Passou esse prazo, acabou. Então, não vai votar, não adianta. A gente sabe que daí começa aí em final de maio, início de junho, começa o pessoal lá no cartório, às vezes muitas vezes até mal educado, começa a gritar porque eu quero votar, porque não sei o quê.
Não tem jeito.
Não tem jeito. Até um sistema, né?
A regra é clara.
O sistema vai bloquear. Nem que a Silvana do cartório eleitoral quisesse fazer, ela não vai conseguir. O sistema bloqueou, acabou. Não tem. Então, aproveito já esse veículo até para dizer, até o dia 8 de maio tem que todo mundo resolver esse problema. Quem vai votar pela primeira vez, até a minha filha vai votar pela primeira vez, ela tem que ir lá fazer o alistamento eleitoral, então tem que ser feita esse tipo de coisa.
A questão da desincompatibilização, a palavra até um pouquinho complicada também, né, doutor? Essa questão dos secretários municipais, o prazo já esgotou também.
O prazo venceu também. Tá? O prazo é dia 6, tá? Então, quem... funciona assim, quem está no legislativo não precisa se desincompatibilizar, tá? E pode exercer seu mandato, porque o legislativo pode ser feito isso. Quem está no executivo tem que sair, tá? Tinha que sair até o dia 6. Eu não sei exatamente quem saiu aqui na região, eu sei que aqui em Lagoa foi só um secretário, mas na região, que abrange os 5 municípios aqui da comarca, tá? Da zona eleitoral, tinha que sair até o dia 6. Então, quem está no executivo para concorrer a outro cargo tem que se desincompatibilizar. Quem está no legislativo não precisa. Quem já exerce cargo no executivo, tá? Como prefeito, ele tem direito à reeleição, tá? Uhum. Uma segunda vez, ele teria que se desincompatibilizar para outro cargo.
Certo. Tá?
O vice-prefeito, tá? Tem uma regrinha especial, tá? Ele pode saltar de vice-prefeito para prefeito. Existe uma lei complementar 64/90 que prevê isso. Ele pode saltar para vice-prefeito. De vice-prefeito para prefeito, desde que ele não substitua ou suceda o prefeito nesses 6 meses anteriores. Ou seja, vamos pegar o exemplo da Lagoa Vermelha. Se por acaso o candidato vice-prefeito queira concorrer, ele não vai poder substituir o prefeito nas suas ausências nesses 6 meses.
Mas pode se manter no cargo
de vice-prefeito. Pode se manter no cargo, por isso, sem problema nenhum. Tá? Essa é a hermenêutica que se faz da legislação. Os secretários tinham que sair, os que não saíram não concorrem mais.
E um detalhe interessante, é só os secretários que têm essa regra?
Tem que estar ligado ao executivo, né? É. Existem algumas desincompatibilizações, até aconteceu nas últimas eleições aí que impugnei um candidato a vereador, né? Em razão de que exercia um mandato classista, tá? Então tem prazo para isso, tá? Certo. Conforme o cargo que exerce. Tem prazos, alguns são 3 meses, outros 6 meses.
Tem, tá? Inclusive a nossa função aqui como radialista, que tem um período também. Né,
eu mesmo, como promotor de justiça, se quisesse concorrer, tá, embora não possa exercer, não tenha filiação, não tenha nada, eu teria também que ceder meu cargo, sair antes para poder concorrer.
Olha aí.
Então, tem uma série de regulamentos, eu não vou lembrar todos de cabeça, tá?
Perfeito.
Uma legislação que trata especificamente sobre isso. Mas tem alguns cargos que tem que se desincompatibilizar.
Tem alguns ouvintes já participando, aquela troca de município para votar. Né?
Até o dia 8.
Até o dia 8 também.
Dia 8. Ali, né? Só que assim, ó, até aproveito para... Nós temos um conceito no direito civil, tá? O direito civil é aquele que regra o tratamento entre as partes privadas, em regra, ou entre pessoas físicas e jurídicas, tá? O conceito de domicílio civil é um pouco mais rígido, tá? Para você, no civil, tem que ser a vontade de morar e ter a questão, o ânimo de permanecer no local. O domicílio eleitoral é mais amplo, tá? Aproveito aqui. Basta qualquer ligação com a cidade, tá? Então, eu tenho a minha família lá em Itapejara. Posso votar lá. Ah, eu tenho imóveis em Itapejara. Posso votar lá. Ah, nunca tive passando em Itapejara, um dia eu fui tomar um café em Itapejara. Não, você não pode.
Não pode,
tá? Só é um pouco mais amplo, porque muitas vezes o que acontece? Vem o alistamento eleitoral, vem a troca de domicílio, e daí já vem algum partido, algum candidato dizendo, ah, mas ele não pode. Tá? Por que acontece isso? Principalmente nos municípios menores, porque a população é 1.000 e tem 2.000 eleitores. Tá? E aí cada voto é obrigado. Então esse é o conceito, é bem amplo. Tá? É basta que tu tenha alguma afinidade com a terra que você está indo. Tá? Então Perfeito. Até o dia 8 de maio essas pessoas podem também transferir. Fora isso não, mas como a gente conhece o brasileiro, né? Provavelmente dia 6, 7, 8 de maio deve ter uma fila no cartão eleitoral para fazer isso. Tá?
Doutor Henrique, em relação à preocupação com os crimes eleitorais, principalmente agora, campanha antecipada, não esqueço, é crime, não está valendo ainda, doutor?
Não está valendo.
Não dá, saiam fazer campanha agora.
Não dá. O que vai acontecer nesse período, gente? Primeira coisa, os partidos têm que se reunir, tá? E nessa que a gente chama de convenções, eles vão dizer, ó, nossos candidatos são os seguintes, para prefeito fulano e vereadores tais, tá? Esse período é do dia 20 de julho a 5 de agosto, tá? Então, nesse período ali, vai ter a reunião do partido tal, então vamos se reunir, vai acontecer isso. E das conclusões, eles vão ter do dia 5 de agosto, 6 de agosto, até o dia 15 de agosto, o prazo para registrar, tá? Então, até o dia 15 de agosto é o prazo final para que esses partidos apresentem seus candidatos à Justiça Eleitoral.
As pessoas podem dizer, eu sou pré-candidato, doutor?
Tu pode dizer o seguinte, assim, tu não pode ter o cunho de voto. Tu não pode, na tua fala, transmitir que eu quero o teu voto.
Uhum.
À medida que o partido for... E, óbvio, a imprensa vai cobrir tudo mais. À medida que forem definindo esses candidatos, essas decisões, certo? É óbvio que pode dizer, não, o partido me indicou para ser prefeito, o partido me indicou para ser vereador. Não tem,
tem um ditado popular muito interessante, né?
Uhum.
Que eu sou um, como é que é, um soldado do...
Exatamente.
Do partido.
Eu estou, mas eu não posso, nas minhas entrevistas, nas minhas conversas, demonstrar o intuito de voto, tá? É óbvio que eu posso anunciar, mas eu não posso dizer, ah, Paulo, pô, bacana, ó, sou teu candidato.
Olha, eu sou aí.
Teu candidato,
eu
Paulo.
Aí, né?
Tá entendendo, né? Isso eu não posso fazer. Eu posso fazer a partir do dia 16 de agosto.
Perfeito.
Tá?
Acho 16
que de agosto é o início do pontapé, então, para que essas pessoas então façam as campanhas e peçam o voto para que me entender.
A gente conhece muito bem o trabalho do Ministério Público e o Ministério Público conhece muito bem o trabalho da rádio e a gente toma todos os cuidados possíveis, né, doutor?
Sim.
Inclusive, a gente tem reuniões, a gente tem palestrantes para falar sobre isso. Nesse período, a gente pode fazer reportagens, pode ouvir de maneira, decente, sempre dando espaço para todo mundo, para ouvir essa movimentação. Isso é totalmente legal, doutor.
Sim, sim. Isso é
a repercussão, digamos assim, né?
Sim. O que se quer, na verdade, para o eleitoral? Que é a isonomia entre as pessoas.
Perfeito.
Né? Tá? Eu não posso, por exemplo, você mesmo, Paulo, se por acaso você participasse, você não pode usar o programa de rádio para que há uma quebra dessa isonomia. Então a ideia sempre é manter.
Perfeitamente. O canal de denúncias, doutor.
Assim, ó, gente. Durante a semana, 3358-6105, tá? Que é o telefone da promotoria. E mais perto do período eleitoral, que é aquele que a gente tem mais efervescência, tá? Aí a gente vai passar em todos os veículos de comunicação um telefone de plantão para que nos possam ligar direto, tá? Qualquer hora, 24 horas por dia. Ali, mais provavelmente, quando começar, né, a propaganda política, daí para que nos informem de denúncias e tudo mais, né?
Alguma mudança significativa, doutor, no processo ou não?
A Justiça Eleitoral, como um todo no Brasil, está muito preocupado com as fake news, né?
Com
as plataformas de streaming, mídias sociais e tal. Então, a preocupação é mais essa. Então, já existem, vão haver mais alguns dispositivos para que coíbam, né, as fake news, né? Essa é a principal preocupação hoje da Justiça Eleitoral.
Porque a gente tem como tradição os encontros, as jantas...
Não, quanto a isso, o trâmite não mudou.
Não, tá? Mudou, não, né? Pode. Comícios
não,
e
não,
tal, né?
Não, o comício pode, não pode oferecer brinde, não pode oferecer churrasquinho, não pode pedir dinheiro... Não,
isso
pode.
Não mudou nada.
Não, isso não pode nada. Não pode, não pode exigir dinheiro, não pode oferecer dinheiro. A conduta é dos dois lados, tá? O candidato não pode exigir dinheiro do eleitor e nem o eleitor vai pedir dinheiro pro
candidato,
tá? Então essas condutas se mantêm, o trâmite mais ou menos muda. A questão realmente é só na questão da publicidade, das redes sociais.
É, realmente, agora a gente percebe que a preocupação, o foco está nesse sentido. Doutor Henrique, muito obrigado pela disponibilidade, vamos estar trabalhando juntos de
obrigado,
novo. Paulo, né?
Obrigado, mais uma vez, estou à disposição, mais uma eleição, né? Ah, a quem me ouve aqui, principalmente Lagoa Vermelha, me conhece, a região me conhece, já são tantos pleitos, já sabem da forma como eu funciono. E aproveito sempre para dizer que cada vez que eu tenho oportunidade de falar em algum veículo de mídia, como vocês são, e alcanço toda a região, em eleições municipais sempre vão ter problemas.
Exato.
Certo? Vão ter compra de votos, abuso de poder econômico, seja lá o que for, em qualquer lado. Tá? A gente não consegue pegar tudo, mas a gente sempre consegue pegar dois ou três. E as situações vocês veem aí, vocês acompanham aí dos municípios da região aqui o que está. Então, não tentem, não infrijam a legislação eleitoral. Eu estou com uma equipe maior esse ano, tá? Então eu vou botar alguns pontos-chave, que eu sei que acontecem problemas, tal, e a fiscalização vai ser um pouquinho mais forte, inclusive, claro, eu conto com os apoios da Brigada, da Polícia Civil, de outros órgãos de apoio. a nossa eleição. Tá? Um grande abraço a todos. Obrigado, Paulo.
Obrigado, conta com nós. Só para responder uma pergunta do ouvinte, bom dia, quem não é filiado em nenhum partido ainda pode se filiar? Pode se filiar, mas não vai concorrer.
Sim, pode concorrer, claro.
Sim, nesse pode se filiar, não tem problema nenhum. Só não vai concorrer, né?
Não, infelizmente, para essa daqui, não é possível.
Então, pode se filiar, sim, é a resposta. Só, evidentemente, que não vai estar colocando seu nome para concorrer.